Vamos para a palavra, amados. Livro dos Salmos, o de 126. Livro dos Salmos, o de 126. Glória a Deus. Enquanto os irmãos encontram, eu vou dizendo para os irmãos aqui que nós estamos aprendendo com o pastor Francisco e essa comunidade aqui, né? Queremos implantar também nas nossas igrejas. A gente ora, tem orações, constantemente orando, mas aqui é diferente, né? Toda semana que antecede a Santa Ceia é a semana toda, né, pastora? De oração. Isso é bom, irmãos, edifica, traz crescimento. Esta semana é a semana da gratidão. Amém? Amém, queridos? Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Mais uma palavra de oração? Fecha os olhos. Glória a Deus. Nesta oração, você vai pedir para que o Senhor fale ao teu coração. Peça que o Senhor revele uma palavra na tua vida nesta hora. Senhor, nós te adoramos neste momento. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu amor, a tua bondade. Ó Deus, a graça preciosa de nos trazer, ó Deus, até aqui, na tua maravilhosa presença nesta noite. E pedimos, Senhor, fala conosco, que o teu Espírito Santo possa estar movendo corações, abrindo, Senhor, as nossas mentes, que o teu Espírito Santo esteja revelando em nós a tua vontade, revelando o teu querer, ó Pai amado, nesta semana que ora estamos finalizando, Pai amado. Pedimos a tua bênção e acreditamos no teu agir, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder estar sentado, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu escolhi esse salmo aqui porque esse salmo realmente é um salmo de gratidão a Deus. Amém? Ele vai falar de restauração, né? Este salmo vai falar de libertação, Deus libertando o seu povo. Este salmo, dentro disso aqui, ele vai falar de muitas coisas, né? Vai falar de ânimo, vai falar de coragem. Mas sobre tudo isso, irmãos, esse salmo aqui é um salmo de gratidão. E nós estamos na semana da gratidão a Deus. Amém? Quem estava aqui no primeiro culto do ano, 2017? Vamos ver. Primeiro, aleluia. Glória a Deus. Amém? O ano foi passando, né? O ano não parou, como os irmãos viram. Eu ouvi uma frase essa semana, camarada falando o seguinte, que às vezes a gente reclama da situação, nossa, o ano passou tão depressa, né? E ele fala assim que não foi o ano que passou depressa. O ano teve o mesmo tanto de dias. É nós que deixamos de cumprir com o que tínhamos que fazer. A gente reclama, né? A semana passou tão rápido, pastor Francisco, não deu nem tempo de eu realizar a minha célula. É nada. Não passou rápida, não. A semana durou o mesmo tanto. Os dias da semana, a mesma coisa. É nós que não conseguimos desempenhar as nossas atividades. Esse salmo aqui, meus amados irmãos, ele vai revelar a grandeza de um Deus poderoso, de um Deus maravilhoso. Eu escolhi esse salmo para essa semana aqui, para hoje, né? Sexta-feira, alguns pastores estão aqui com o pastor Francisco, os irmãos orando, buscando a Deus. Domingo, né, meu querido pastor? É a Santa Ceia, né? Domingo, a glória de Deus descerá sobre este lugar, como sempre, e ainda mais. Amém? Os irmãos preparando, os irmãos orando a Deus, os irmãos buscando uma revelação do Senhor, né? A cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é festa, é celebração, e nós precisamos estar realmente preparados diante do nosso Deus. Poderíamos resumir tudo isso aqui, né? E falar assim: olha, eu sou grato a Deus por essa sexta-feira, porque eu estou na presença do meu Deus. Eu sou grato a Deus porque estou aqui. Eu estava ouvindo aqui o pastor orar, o nosso bispo, né? Eu chamo ele de bispo, meu bispo. Aleluia. Orando aqui, irmãos, para os irmãos que não puderam vir. Você agradeceu a Deus quando chegou aqui? Talvez não. Alguns sim. Talvez você não deu nem tempo. O pastor estava orando: ó Senhor, abençoa aquela irmã que não veio, o irmão que não deu para vir, talvez por causa da chuva, a tempestade, a enxurrada, a doença, o problema, alguma coisa impediu para que demais irmãos estivessem aqui, junto com o amado pastor, junto com a igreja, com você, olhando a sua cara aí, amém? Olhando como você é lindo, como você é abençoado, olhando para a grandeza de Deus em você. Quantos deixaram de estar aqui? Nós temos que ser grato a Deus, irmãos, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para louvar o nome dEle. E nem todos têm esse privilégio. Nem todos têm essa grandeza de Deus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, a gente precisa ser grato a Deus. Aleluia. Agradecer o Senhor. O Salmo 126, ele vai falar de uma grandeza de Deus, irmãos. O povo do Senhor que espera 70 anos. 70 anos. Sabe o que é isso, irmãos? 70 anos... preso em Babilônia, 70 anos, esse povo aqui sonhando por uma libertação. Imaginou uma criança aí de 10 anos, né? Alguns de cola, igual o Felipe, o meu neto ali, indo para Babilônia, sendo levado, jovens, sendo levado para Babilônia, criança ainda, de colo, e agora já estão com 70 anos. Passaram uma juventude inteira em cativeiro. 25, 30 anos, esperando, sonhando. E também entendendo o seguinte, que Deus havia falado o seguinte: olha, vocês terão 70 anos em Babilônia. Os mais velhos, que eram pai daqueles jovens que foram levados para lá, sabiam da palavra de Deus. Entendiam, Deus já havia avisado. E olha aqui, meus queridos. Esse sonho em Babilônia, em retornar para Jerusalém, era o seguinte: Deus havia falado para eles: olha, vocês vão estar lá em Babilônia. E vocês vão ficar esse período lá. E tem uma coisa: nenhum profeta vai falar da minha parte para vocês. Quem está entendendo? E não adianta o profeta levantar, porque não é da minha parte. Então esse povo aqui, meus amados irmãos, deveriam seguir a obediência a Deus. Eles deveriam ter um propósito firmado com Deus. Eles deveriam estar na presença de Deus. 70 anos de cativeiro em Babilônia, esperando, irmãos, o acontecer da graça de Deus. Esperando, meus amados irmãos, a promessa de Deus acontecer na vida deles. Eu fico imaginando assim, meus queridos, quanto faltava lá? Uns 4, 5 anos, uns 10 anos para terminar. Alguns falavam assim: ufa, está acabando o tempo. O nosso período está passando. Talvez o contrário de nós que reclamamos, né? Se está sol, a gente reclama. Se está frio, a gente briga. Se está chovendo, lá vem a chuva. Não lavei roupa, agora não vai dar mais para lavar. A gente reclama de tudo, irmãos. Tudo, 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 tudo. Agora imagina aqui 60 anos, 50 anos, 60, 65 anos, está chegando e alguns morrem sem ver o cumprimento daquilo que Deus havia falado. Estão em cativeiro, estão sofrendo ali. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o sonho deles em voltar para Jerusalém, voltar para sua terra, É o seguinte, Jerusalém também nesse período havia sido tomado por grande fome. A cidade não produzia mais. Se não me falha a memória, parece que era o rei da Pérsia. Rei Ciro havia destruído com tudo que havia em Jerusalém. Houve um período na história desse povo aqui, durante esses 70 anos, algum período aqui mais próximo, quando eles estavam para retornar para Jerusalém, estava acontecendo o seguinte, a fome havia tomado conta deles. O profeta Jeremias escreve no livro das Lamentações o seguinte, que aquele período de fome, que antecedia o período que eles estavam voltando do cativeiro, a fome era tamanha. Os pais, as mães ali, olhavam e vendo seus filhos morrendo, os que ficaram em Jerusalém, morrendo ali, sendo consumidos pela fome. E Jeremias escreve nas Lamentações o seguinte, que as mães olhavam para os filhos e esperavam eles morrerem. E quando morriam, elas iam lá e comiam os seus próprios filhos. Misericórdia, pastor. Lamentações capítulo 4, parece que verso 10, se não me falha a memória, as crianças, elas acabavam de morrer, a mãe ia lá e fritava as crianças, cozinhava os seus próprios filhos e comiam. Então foi um período, meus amados irmãos, terrível na vida do povo de Deus. E aqui esse salmo aqui, ele está colocado para nós, como gratidão a Deus, porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus que traz sobre a nossa vida libertação. O nosso Deus, meus amados irmãos, é o Deus que traz na nossa vida a alegria. E eles estão, e quem escreve esse salmo aqui, está contando as grandezas de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, parece que a gente estava sonhando. Ele vai escrevendo com tanta propriedade, quando o Senhor restaurou a sorte do povo dele, nós estávamos como quem sonha. A nossa boca encheu de riso, a nossa língua encheu de cântico. E nós passamos a louvar o Senhor. Em contrapartida, quem leu o Salmo 127, aliás, 137, vai ver esse povo aqui, irmãos, esse povo de Deus, lá na Babilônia, ainda, numa situação ruim, Salmo 137 descreve isso. Eles estão dizendo assim, olha, junto ao rio de Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Junto aos rios de Babilônia nós sentíamos as nossas maiores tristezas. Ele está falando do período lá na Babilônia onde eles estavam. A gente não tinha prazer... Não tinha teclado na época, não tinha prazer de pegar o teclado, a gente não tinha prazer de pegar a nossa guitarra, era as harpas que eles tocavam naquele tempo. E eles falavam assim, ó, Salmo 137, sabe o que a gente fez com os nossos instrumentos? Nós penduramos na beira do rio. Não tinha, a nossa vida não tinha sabor. A nossa vida não tinha alegria. As nossas harpas nós penduramos na beirada do rio. Então o povo daquela nação dizia para nós assim, oh, canta um hino de Sião para nós. Canta uma música daquela de vocês, que vocês cantam lá. Canta para nós, o Deus de vocês é diferente. E eles falavam assim, olha, como nós podemos cantar ao Senhor em terra estranha. A tristeza havia consumido a alma desse povo. A angústia, a solidão havia tomado conta do coração desse povo. Mas nesta noite, meus amados irmãos, de gratidão ao nosso Deus, o Senhor trouxe nós aqui, nessa sexta-feira, para revelar aos nossos corações, nossos amados, que a gratidão na nossa vida nos leva, meus queridos, a fazer com que o sonho se torne realidade. Você pode ter entrado aqui. Eu não sei a sua conversão, quanto tempo. Pastor, eu sou novinho. Eu estou aqui há 2 meses. Estou ainda na célula, lá da vila, lá embaixo. Eu não sei qual é o seu período que você está aqui. Ou há quantos anos já faz. Mas o salmista fala assim, que a nossa gratidão a Deus nos leva a fazer com que o nosso sonho se torne realidade. Você não entrou aqui por acaso nesta noite. Você entrou aqui nesta noite porque Deus tem um propósito para a sua vida. E é interessante que quando a gente olha, meus amados, para a palavra de Deus, a gente encontra algumas pessoas que sonhavam, algumas pessoas que imaginavam isso na sua vida. E quando o milagre de Deus, quando essa realidade do sonho realizado na sua vida, elas pareciam estar sonhando. Diz a Bíblia que Pedro era guardado na prisão, lá no livro de Atos. A igreja orava por ele a Deus. A igreja intercedia por ele. Amados irmãos, a igreja tem um papel interessante. É interceder pela vida dos outros. Amém? Fala assim, a minha vida precisa ser uma vida de intercessão. Intercessor é aquele que se coloca no meio, entre alguém. O intercessor é esse. E o Pedro está lá e a igreja orando. Olha que gostoso, irmãos. Eu falo aqui que a gratidão nos leva a entender o sonho sendo realizado por causa disso. Pedro está lá, algemado, guardado, lá os soldados guardando ele, para não fugir. E a Bíblia diz assim, que enquanto a igreja orava, o milagre de Deus estava acontecendo. Estou dizendo para você nesta noite de gratidão, que ainda que você não esteja vendo, o milagre de Deus pode estar acontecendo já na tua vida. O milagre do Senhor já está realizando em você. Às vezes é sem que a gente veja. Às vezes é sem que a gente perceba isso. Mas o milagre já vai acontecendo lá. O milagre já vai sendo realizado. Ponto importante aqui para nós, irmãos. Que essa gratidão a Deus, né, por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, faz o riso voltar a estampar no nosso rosto de novo. Amém? Fala assim, quando eu sou grato a Deus, o sorriso volta no meu rosto de novo. Amém? Então você está aqui, quanto tempo não sorria mais? Jururuzão assim. Eu não sei nem o que é jururu, pastor. Meu pai falava, jururu. É. Parece que brigou com a vida, brigou com todo mundo. E tem hora que a gente briga com a gente mesmo. A gente briga com os problemas. Por que eu sou assim? Por que isso acontece comigo? Por que está acontecendo isso? A gratidão a Deus quando o Senhor traz a libertação na nossa vida, meus amados irmãos, traz o riso no rosto de novo. E Deus trouxe você aqui nesta noite para sorrir de novo. Amém? Tem coragem de olhar no olho desse irmão aí, bonito. Essa irmã bonita perto de você, dá um sorrisão para ele, vamos ver. Aleluia. Dá um sorriso. Glória a Deus. O riso volta a estampar no rosto novamente. E deixa eu falar para os irmãos, Salomão falava isso por revelação ao Senhor. Salomão falava de uma coisa mais profunda, irmãos, lá dentro do nosso coração. Amém? Amém, queridos? Salomão falava assim, ó, o coração alegre, quem lembra? A formoseia o rosto. Amém? O coração alegre deixa o rosto bonito. Quando o coração está feliz, meus amados irmãos, o sorriso entra. A gente ri, a gente se alegra. E deixa o rosto bonito. Ih, pastor Francisco, esse pastor aí vem falar que eu tenho que andar escancarando para todo mundo, rindo para todo mundo, aleluia, glória a Deus. Dê risada, querido. Sorria para o teu irmão. Sorriso faz bem. E a Bíblia fala que deixa o rosto feliz. É que o Senhor não sabe o que eu estou passando. é que o Senhor não sabe o que eu estou enfrentando. É que o Senhor não está lá na minha empresa. É que o Senhor não está lá no meu trabalho. É que o Senhor não sabe a mulher que eu tenho. É que o Senhor não sabe o carrasco do meu marido. Liga não. Deus é maior que o teu marido, que a tua esposa, que os teus filhos. Deus é maior do que o teu trabalho. Deus é maior do que eu. Deus é maior do que nós, querido. E nos trouxe aqui nesta noite para estampar o nosso sorriso novamente. É noite de gratidão e nós temos que ser grato a Deus. Grato a Deus, irmãos, porque acordamos. Meu filho trabalha numa empresa lá em Planalto. A usina, Planalto é desse tamanhozinho, irmãos, pequenininho. 4 mil habitantes. A única empresa da cidade. Ela passou por uma crise já. O irmão Ezra lembra. O irmão Ezra é da região. Ele lembra. Uma empresa que sustenta a cidade. Há 2 anos atrás ela sofre uma crise das piores. A empresa na crise, a cidadezinha inteirinha sofre. Porque o dono do bar não vai receber de quem tomou uma cerveja lá. O dono do açougue não vai receber. Porque o trabalhador não está recebendo. O dono da farmácia não vai receber. Porque o camarada está sem emprego. Chegou um ponto dela dar liberdade e falar assim, ó. Quem quiser sair, sai. Quem quiser ficar, fica. Ó, quem quiser trabalhar, trabalha, mas não vai receber. Então trabalha por bondade, para ajudar a gente também. Ajuda nós, que nós ajudamos vocês. Às vezes a gente reclama, irmãos, da situação. Glória a Deus, você levantou aí cedo. Aspirando, né? Segunda-feira. Que você recebeu um telefone que segunda-feira é para você fazer uma entrevista. Você acordou hoje, aleluia, sabendo que a semana que vem vai trabalhar de novo. Aí não bastasse de novo essa empresa. É crise no país. As pessoas enfrentam isso. Ela dispensa logo 400 de uma vez, uma cidadezinha de 4 mil habitantes. E dá férias para todo mundo, fala, está de férias, está de férias, está de férias. E quando voltar das férias, nós não sabemos o que vai fazer. Mas independente, irmão, dessas coisas, da crise, do trabalho, das angústias, do sofrimento, independente dessas coisas, Deus está conosco, Deus está nas nossas vidas, e nós devemos sorrir ao Senhor. Alegrar ao Senhor. Quando a gente é grato a Deus, irmãos. Terceiro, há cânticos de alegria nos nossos lábios. Diga amém. Fala para o seu irmão assim, ó, você precisa cantar o cântico da alegria. Não é a linguagem da comunidade aqui? Não é a linguagem nossa? Que servimos a Deus? Mas deixa eu falar para você, chega de sofrência. Sofrência. Nossa, pastor. Lá fora. Lá fora, sem Jesus, o camarada é inspirado a fazer a música. Ele é inspirado na separação do casamento. A esposa foi embora. E o cara já tem inspiração lá, sofrendo. Por isso que é chamado de sofrência mesmo. Lá fora, o cara é inspirado com aquilo que está acontecendo na vida dele. Aí aquela coisa melancólica, aquela coisa ruim. Ele canta, passa mal e chora. E quem ouve que está na mesma situação, chora também. Perdi o esposo, perdi a mulher, perdi, perdi, perdi. O salmista aqui, meus amados irmãos, está dizendo assim, que esse povo aqui havia nos lábios deles cânticos de alegria. Ele fala assim, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Deus trouxe você aqui nesta noite, querido, para colocar nos seus lábios um cântico novo. Essa noite de gratidão, nós precisamos cantar um cântico novo ao Senhor. Não está acontecendo com você, eu creio. Mas se porventura o Espírito Santo está falando no teu coração de algo que tem acontecido, ou está acontecendo com você, por causa da situação, de algo assim, e você tem cantado a derrota, está derrotado. Eu estou, pastor, estou derrotado. Glória a Deus que você está aqui hoje. Não glória a Deus por estar derrotado, mas glória a Deus que você está no lugar certo para ser abençoado. Deus vai colocar o novo cântico na sua boca. Aquele cântico ruim, você vai abandonar ele. Aquele um assim, ó. Ah, não dá certo. Ah, não funciona. Ah, não pode. Ah, não dá. Os jovens aí. Vamos jogar bola? Dá não. Não é comigo não. Posso não. Vamos no churrasco, irmão? Ah, quero não. Posso comer não. Não dá não. Tudo não dá. Ou vamos na célula hoje? Dá não. Ah, vai chover. Posso não. A Bíblia fala, irmãos, que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Você pode tudo. Foi Paulo que escreveu aos Filipenses, capítulo 4. Que no Senhor nós podemos todas as coisas. Escreveu o contrário disso, dizendo, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo nós podemos. Esta noite de gratidão a Deus, meus amados irmãos, é para entendermos exatamente isso. Vamos lembrar do Salmo 137, lá na frente, que é escrito nesse mesmo período aqui? Ô, gente, pega a harpa aí, toca um hino daquele de vocês lá de Sião, para nós aqui. Olha aqui, irmãos, para mim. Ah, não dá não. As harpas, nós já penduramos elas, está pendurada aí. Está pendurada, você pendurou a harpa. O instrumento está pendurado já. Toca aí. Ah, não dá não. A gente está preso aqui, em Babilônia. Que jeito que a gente vai cantar o Senhor em terra estranha? Irmãos, que sentimento ruim. Só que tem uma coisa, irmãos, enquanto aquela tristeza estava apavorando o coração do povo de Deus, havia um outro sentimento que era o sonho. Havia algo de especial acontecendo no reino espiritual. Havia algo, meus amados irmãos, valoroso acontecendo. E quando eles escrevem isso aqui, que é considerado o cântico dos degraus, do 120 até o 137, diz a Bíblia que quando esse aqui é o sétimo salmo dos degraus, cânticos de romagem. E toda vez que eles iam para Jerusalém, pastor, né, pastor Francisco? Eles iam lá e eles subiam os degraus ali. Eles iam no rumo do templo, que era o templo do Senhor. E eles paravam ali e louvavam a Deus. Eles estão lembrando, meus amados irmãos, das grandezas que Deus havia feito. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite de gratidão para entendermos o seguinte, irmãos. O tempo do sofrimento, o tempo do cativeiro, o tempo do isolamento, o tempo do sofrimento na sua vida acabou. Deus trouxe você aqui para ser abençoado. Para realizar no seu coração. Cântico de alegria. E quando a gente é grato ao Senhor, irmãos. Lembra de Paulo e Silas? Também lá em Atos. Olha aqui. O chicote comendo. Né, querido? Apanhando. Sofrendo. Os soldados vigiando. E a Bíblia fala assim, irmãos, que perto da meia-noite. 11:57, 11:52, não sei que hora que era, 11 alguma coisa da noite, diz a Bíblia assim que Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor, as costas cheias de vergões, Paulo e Silas apanhando, mas estavam louvando ao Senhor. Enquanto eles cantavam ao Senhor, os outros presos ouviam aquilo. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, o Senhor manda um forte terremoto ali. As cadeias e o cárcere foram rompidos. As algemas de todos foram soltas. E todos ficaram libertos. O carcereiro fica com medo. O Paulo fala assim, ó, não precisa ficar com medo, não. O carcereiro, diz a Bíblia, que falou assim, ó, eu vou me matar, pelo menos eu fico livre dos meus superiores. Paulo fala assim, ó, não faça tal coisa, porque nós estamos todos aqui. O servo de Deus, irmãos, não foge em meio à luta. Amém? Fala para o seu irmão assim, ó, servo de Deus não foge da luta. Servo de Deus não foge, irmãos. Servo de Deus continua. Servo de Deus continua buscando ao Senhor. Pastor, mas está doendo. Pastor, está ardendo. Aleluia, glória a Deus. Pastor Francisco, corre lá. Mas a pastora, vai os dois, porque tem que ser forte. Desanima não. Esse de Atos aqui está falando assim o seguinte, irmãos. Que esses homens oravam ao Senhor em meio aos vergões nas costas. E Deus manda um terremoto, todo mundo é livre. E no meio do sofrimento, Deus ainda salva toda a família do carcereiro. Ô irmã, irmão, jovem, adolescente, você que está aqui nesta noite de gratidão ao Senhor. E quem sabe sofrendo. E quem sabe muito alegre. No meio de tudo isso, Deus tem preparado algo de especial para a tua família. Deus tem preparado algo de especial para aqueles que você está buscando. Ah, pastor Zé Luiz, o senhor perguntou aqui, quem estava no primeiro culto? Ah, no primeiro eu estava de férias, estava viajando. Mas você veio no segundo, no terceiro, no vigésimo. Você está aqui hoje. Ah, agora não adianta mais, o ano acabou. Não acabou não, querido. Amém? Que amém fraco. Amém? Não acabou não. Deus ainda tem surpresa para a sua vida. Quando nós somos gratos a Deus, independe, irmãos. Deus não olha para relógio, Deus não olha para essas coisas. O tempo de Deus, meus amados irmãos, não é o nosso tempo. A gente programa, a gente fica arrumando um jeito, a gente quer arrumar uma situação. Deus não, irmãos. Deus independe do relógio do pastor Francisco. Deus independe, meus amados irmãos, do nosso carro, da nossa bicicleta, da nossa moto, do nosso cavalo. Deus independe dessas coisas. Deus tem um jeito especial para trabalhar na nossa vida. Quando nós somos gratos a Deus, meus amados irmãos, também há reconhecimento de que Deus trabalhou na nossa vida. Amém? Quando a gente é grato ao Senhor, precisa haver reconhecimento de que Deus trabalhou em nós. Salmo 137, lá na frente. Canta o hino de Sião. Não, não dá. Nós não vamos louvar o Senhor em terra estranha. As harpas estão penduradas. Talvez você já pendurou a harpa. Ou numa língua moderna. Já jogou a toalha. Pastor Francisco, eu estou para jogar a toalha. Estou para pendurar a chuteira. Estou para não fazer mais nada. O ano ainda não acabou, querido. Deus ainda reserva para nós uma vida de milagre, uma vida de bênçãos. E nós não podemos desanimar. Lá, quando eles falavam para cantar, que eles falavam que não, mas um sonho estava ardendo dentro do coração deles. As nações diziam assim, ó, grandes coisas Deus tem feito por eles. Amém? Grandes coisas Deus tem feito pela comunidade renovada de Fernandópolis. Grandes coisas Deus tem feito por eles. Reconhecimento, irmãos. Aí eles falavam agora, é verdade, grandes coisas Deus fez por nós, por isso é que nós estamos alegres. Vamos ver. Na vida de quem aqui Deus tem feito grandes coisas, levante a mão assim. Aleluia. Por isso que você está aqui nesta noite. Agradecendo a Deus. Aleluia. Hoje é dia 8. O ano só vai acabar dia 31. Amém? Só dia 31. Enquanto não chegar o dia 31, quem lembra lá, irmãos, quantos anos em cativeiro? Quem lembra? 70. Mas os 70 vai passar. Esse povo sonhava, irmãos. E glória a Deus, o ano não acabou. É só dia 31 que vai acabar. Até o dia 31, irmãos, igual diz o linguajar aí, muita coisa boa de Deus vai rolar para a nossa vida. Muitas coisas boas de Deus vai rolar aqui na nossa comunidade. Muitas coisas boas de Deus, irmãos, vai rolar no nosso coração. Deus tem muito para fazer em nós. Na verdade, grandes coisas Deus tem feito na nossa vida. Você tem coragem de olhar dentro do olho do irmão? Dentro do olho dele. E fala assim, você tem sido grato a Deus por tudo? Hã? É porque não é o senhor, pastor. O senhor não sabe o negócio que eu perdi a semana passada, pastor. Estava lá prontinho para trocar o carro. Estava certinho. Porque não é o senhor. Grandes coisas Deus fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Estava fechando o negócio. Grandes coisas Deus fez por você, querido. Aquela porta então não era para ser sua. Aquele carro não era para ser seu. Esse negócio não era para acontecer. É que nós somos imediatistas. A gente olha agora aqui. Queremos fazer do nosso jeito. Só que a gente está vendo hoje, a gente está vendo o agora. Deus está vendo amanhã, irmãos. Deus está vendo depois da manhã. Deus está cuidando de nós, querido. Deus está cuidando de coisas futuras. Grandes coisas. Na verdade, Deus fez grandes coisas. Por isso, estamos alegres. Quando a gente é grato a Deus, irmãos, leva a gente, por último aqui para nós orarmos, a reconhecer que a nossa alegria é resultado da libertação que Deus está nos dando. Nessa semana de gratidão que está encerrando. Precisamos ser gratos a Deus, irmãos. Pela nossa salvação. Em primeiro lugar. Amém? E depois grato por tudo. Mas tem uma coisa que eu agradeço a Deus todo dia. É porque Ele me salvou. Pecador. Miserável. Um neguinho feio desse. Aí Jesus olhou para ele e falou que amava. E libertou. E salvou. Amém? Então se tem uma coisa que a gente tem que ser grato todo dia, é pela nossa salvação. Não, pastor, não. É porque eu mereço. Merece nada. Nenhum de nós merecemos, irmãos. Nós não somos merecedores de nada. Nós estamos aqui exclusivamente pela graça de Deus. Nós merecíamos o inferno. Merecíamos ser lançados lá no inferno. Aí Deus falou assim, não vai para lá não. Eu vou mandar lá para a comunidade renovada, para o Francisco cuidar. Amém? Então a gente tem que ser grato a Deus, irmãos. Eu sou grato a Deus porque Ele me abençoou. Sou grato a Deus porque eu estou trabalhando. Sou grato a Deus porque eu estou dizimando. Sou grato a Deus porque eu estou ofertando. Sou grato a Deus porque eu sou líder da minha célula. Sou grato a Deus porque eu trago a água para o pastor Francisco. Eu sou grato a Deus porque eu limpo essa igreja. Eu sou grato a Deus porque eu ajudo a limpar o teto. Eu sou grato a Deus que eu ajudo a batizar. Eu sou grato a Deus porque Deus tem feito muitas coisas na minha vida. Precisamos ser grato a Deus, irmãos. Grato a Deus até o dia 8 de dezembro de 2017. Amanhã não é nosso, amanhã é de Deus. Então seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Deus nos trouxe aqui nesta noite, irmãos, para entendermos isso. Para compreendermos isso. E a gente precisa entender que Deus é tão bom. Que Deus é tão maravilhoso, irmãos. Que através da nossa gratidão, a gente prepara também o caminho para o milagre. Quando a gente é grato, a gente está dizendo assim, ó, eu estou abrindo uma porta para o próximo milagre. Amém? Davi, quando ele é ungido rei sobre todo Israel, que foi por partes. Interessante que quando ele é ungido mesmo, agora Davi é rei de todo Israel, que ele assume o trono. A Bíblia diz o seguinte, que Davi chegou lá e falou para os seus homens assim, escuta aqui, não há mais ninguém da casa do Saul que eu possa usar de benevolência para com ele? Que eu prometi para Jonatas. Davi nessa hora está sendo grato, irmãos, amém? Davi está usando de gratidão. Se existe alguém, traz diante de mim. E a Bíblia diz que tinha um homem que trabalhava na casa do rei, que era servo do rei. Fala de alguém que talvez a gente nem dá a mínima. Ele fala assim, ah, tem um aleijadinho. Mas nem em Jerusalém não mora. Ah, se não morreu ainda está lá. Lá na terra de Lodebar, cidadezinha escondida, lá não dá fruta, lá não dá, o campo não floresce, nada lá. Está lá na terra do esquecimento. E Davi manda buscar, irmãos, esse homem que era aleijado de ambos os pés. Chamava Mefibosete. E eles trazem o Mefibosete diante de Davi. E Davi fala para ele assim, olha, eu tinha uma promessa para com Saul. A partir de hoje você vai comer na mesa do rei. A partir de hoje, Mefibosete, você vai cuidar de todas essas coisas aqui. Os da família do Ziba, que é o grande aqui, que cuida de tudo, todo mundo da casa dele agora vai ser servo teu. Permita-me dizer, não entenda por errado a minha maneira, era por causa do desprezo que havia. Talvez alguns diziam assim, mas esse aleijadinho aí, coitado, que vira isso aí num... O próprio Mefibosete diz assim, ô Davi, ô rei, fazer isso comigo, eu sou um cão morto. Ele fala, não, tudo que é meu aqui é teu agora. E o que eu tenho no meu coração, eu estou usando de benevolência para com você. Jerusalém será a tua casa. E você eternamente vai comer na mesa do rei. Nessa noite de gratidão, meus amados irmãos, Deus nos trouxe aqui para comermos na mesa do rei. Deus trouxe você aqui, nessa noite de gratidão, para entender que Deus tem sempre o melhor preparado para as nossas vidas. Amém? Eu quero que você fique em pé nesse instante, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé nesta hora. Glória a Jesus. Eu quero orar com você. Eu não vou chamar aqui para frente, nada disso. Já vou já, em seguida, voltar a palavra ao nosso pastor. Mas eu quero orar com você nesta hora. Quero que você feche os teus olhos. E eu quero que você agradeça a Deus por essa sexta-feira. Amanhã tem mais. Mas este é o dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou para você. Amanhã tem mais, amanhã é outro dia. Mas eu quero orar por você que quem sabe tem reclamado da vida. Eu quero orar por você que quem sabe você tem reclamado da situação. E Deus tem preservado a tua vida, Deus tem preservado o teu casamento, Deus tem preservado a tua família, Deus tem preservado o teu trabalho, Deus tem preservado a tua vida. O Senhor tem cuidado de você. E quem sabe você tem passado o ano quase inteiro, até hoje, sem agradecer a Deus. Este é o momento oportuno para você dizer: Deus, muito obrigado, Senhor. Eu sou grato a Ti, Pai, porque o Senhor tem me abençoado. Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Se puder, coloque a mão no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano e eterno Deus. Aleluia. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra é remédio. A Tua palavra, Senhor, é fonte de alegria. É fonte de bênção. A Tua palavra muda o nosso rosto, o nosso sorriso. A Tua palavra nos fortalece, Senhor. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem permitido este momento para estarmos diante de Ti. E nós Te engrandecemos, ó Deus, pela Tua bondade. Nós Te louvamos porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos felizes nesta noite. Porque o Senhor tem dado graça. Porque o Senhor tem abençoado. Ó Deus, deixamos nas Tuas mãos. Deixamos na Tua vontade. E louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua grandeza. No santo e poderoso nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, para a Tua glória. Diga bem forte, amém, Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você, em nome do Senhor. Podendo, faça-nos uma visita lá em Sebastianópolis, junto com o pastor Francisco, amém? Ou junto com o seu líder, fala com o pastor Francisco, vai lá visitar a gente, vai lá abençoar a gente, né, pastor? Vai lá, seja lá junto com o seu pastorzão aí, para nos abençoar também. Em Sebastianópolis do Sul. Amém? Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus.